Eu quero ler com você, que quero que você me acompanhe lendo alguns versículos da palavra de Deus. Primeiro no livro de Apocalipse, depois vamos saltar para o livro de Gênesis. O último livro da Bíblia, depois o primeiro. Acompanha comigo Apocalipse capítulo 7, versículo 9 e 10. Depois disso, olhei e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar. Imagina essa cena que estamos lendo aqui de Apocalipse 7. De todas as nações, tribos, povos e línguas em pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. E clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Apocalipse 7. Agora salta comigo, vamos voltar para Gênesis capítulo 37, a partir do versículo 23. Acompanha comigo um pouco da história de José. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no e o jogaram no poço. Repete comigo: e o jogaram no poço. Vamos. Muito bem. Que estava vazio e sem água. Ao se assentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas. Repete comigo: uma caravana de ismaelitas. Muito bem. Que vinha de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra que eles levavam para o Egito. Judá disse então aos seus irmãos: que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não tocaremos nele, afinal é nosso irmão, é nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas que o levaram para o Egito. Quando Rubem voltou ao poço e viu José, que não estava lá, rasgou suas vestes e, voltando a seus irmãos, disse: o jovem não está lá, para onde irei agora? Então eles mataram um bode, mergulharam no sangue a túnica. Repete comigo: mergulharam no sangue a túnica de José, e mandaram ao pai com este recado: achamos isto, veja se é a túnica de teu filho. Ele a reconheceu e disse: é a túnica de meu filho, um animal selvagem o devorou. José foi despedaçado. Então Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e chorou muitos dias por seu filho. Todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele recusou ser consolado, dizendo: não, chorando descerei à sepultura para junto de meu filho. E continuou a chorar por ele. Nesse meio tempo, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. Agora capítulo 41, versículo 39, a parte A e 41b. Disse, pois, o faraó a José: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Toda a terra do Egito. Os planos de Deus serão cumpridos sim ou sim. Eu quero fazer esse primeiro destaque, quero que você olhe comigo Apocalipse capítulo 7, versículo 9 e 10, é a visão da igreja triunfante, onde quando nós, todos nós, segundo o que está na palavra de Deus, todos nós que já entregamos nossa vida para o Senhor, estaremos lá. Isso é real, ou sim acontecerá. A multidão é internacional, é de todas as tribos, nações e línguas. É a universalidade do Evangelho de Cristo. Uma grande multidão que ninguém podia contar. É algo que não dá para você fazer um censo contando. É algo tão grande, tão imenso, é tremendo, de pessoas reunidas diante do Cordeiro, de todas as nações. Está determinado e assim será. E essa declaração no nosso coração, queridos, eu tenho certeza que a grande maioria aqui se sente confortada, como eu, e nos sentimos com esperança, porque nos faz olhar o presente com a perspectiva segura do futuro, mas ao mesmo tempo nos traz responsabilidades e incômodos. Olhar capítulo 7 de Apocalipse, versículo 9 e 10, nos traz incômodos, porque há duas perguntas que nascem desse texto quando estava preparando. A primeira pergunta importante é: quantos estarão lá em Apocalipse 7, 9 e 10? Porque eu os levei a Jesus. Mas há uma segunda importante pergunta, é: quantos não estarão lá em Apocalipse 7, 9 e 10? Porque eu não os levei a Jesus. Essa pergunta nos incomoda. Há uma estatística que diz que em cada 100 crentes no Senhor Jesus, 7 somente falam de Jesus. Aí você pode dizer, então esse evangelho está devagar. Não, queridos, é um desafio para todos nós. Algo grande de Deus está acontecendo. O evangelho, o crescimento do evangelho é notório, é verdade. Se você ouviu alguma notícia falando para você que a Europa é uma terra seca, que a Europa não está acontecendo nada, é uma fake news. A verdade é que o poder de Deus está se manifestando na Europa. Há igrejas crescendo, temos encontros mensais com pastores na Espanha e vemos igrejas nascendo, igrejas crescendo, pessoas entregando vida para Jesus. Está acontecendo na Europa um mover de Deus. A notícia muitas vezes chega um pouco distorcida. Cada vez que eu venho aqui, eu me sinto desafiado a dizer que coisas grandes de Deus está acontecendo. Pessoas estão sendo transformadas, famílias estão sendo transformadas. Sabe por quê? Porque o evangelho é o poder de Deus, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho anunciado está chegando no coração de muitas pessoas sedentas, ao contrário do que nós encontramos quando chegamos ali. Os tempos têm favorecido que as pessoas busquem e perguntem: quem é esse Jesus que vocês anunciam? Novas coisas têm acontecido. E um exemplo que eu trago para vocês foi algo que lemos, eu e Denise, nas redes sociais, faz poucos dias, de um líder ex-satanista. Ele disse que um dia estava andando e uma mulher se aproximou dele e deu-lhe um abraço, que ele sentiu-se tocado pelo amor com que aquela mulher abraçou. Ela não disse uma palavra, ela era uma crente em Jesus Cristo. Passado um tempo, ele era um líder altíssimo na hierarquia, lá no onde ele estava envolvido. Ele disse que ele, uma noite, teve um sonho. Ele teve uma experiência de um encontro com Jesus, e ele sentiu-se tão abraçado por esse amor de Jesus, tendo esse encontro com o Senhor, que sua percepção foi lembrar-se do abraço daquela mulher. E ele diz no seu testemunho, falando: agora eu sou um anunciador desse evangelho, e tudo que eu tenho eu vou anunciar, usar para anunciar esse amor de Jesus. Queridos, eu vejo essa experiência aqui como algo que está acontecendo em várias outras que eu podia contar para você. E sempre vai ser com circunstâncias, sempre haverão obstáculos. Há ou não há obstáculos? Sempre há desafios, resistência, tanto no âmbito pessoal quanto no âmbito como igreja. E quando eu digo que a capital está linda, eu encho meu coração de alegria, queridos, porque é algo de Deus que está acontecendo, é um mover de Deus. Não tem a ver com estrutura, tem a ver com vidas consagradas. Quando eu escuto o que o pastor acabou de anunciar de uma quarta-feira com Deus, não é isso, quarta-feira agora, eu louvo a Deus, queridos. É nessa vibe, é nesse contexto, é na presença de Deus que nós vamos ser transformados para poder entender esse mundo que estamos vivendo, para que nós não nos inclinemos aos desafios que parecem maiores que nós. Agora eu quero saltar com você e olhar para José, porque Apocalipse 7, 9 e 10, sim ou sim, vai acontecer. Mas veja, o sim ou sim na vida de José. Eu quero comentar com você que o Senhor, e essa ideia de pensar com você, que o Senhor está no trono, passe o que passe, ainda que haja um poço no caminho. A história, o versículo 24, diz que agarraram-no e o jogaram no poço. Eram seus irmãos. Havia um problema interno ali naquela família, porque diz o texto bíblico, um pouco antes, que Jacó amava mais a José que os irmãos. Que coisa complicada, né? Quando isso acontece, já instalou aí um problema. E José contou um sonho que ele teve para os irmãos, e a coisa ficou difícil. Houve inveja, a coisa começou a ficar complicada, e aqui entra o versículo 24, por causa desse problema familiar, eles jogam José no poço, e parecia que tudo estava perdido. Creio que no coração de José havia um sentimento de medo, de traição, de desonestidade. Eram forças maiores que as suas. Um sentimento de impotência. O poço poderia significar que estava tudo perdido. Mas acontece que havia um propósito de Deus na vida de José. Havia um propósito de Deus sendo construído na vida de José e com José. O poço para os irmãos de José era arrogância. O poço para José era humilhação. O poço para Deus era propósito. Aleluia. Um pastor cubano nos contou uma certa vez lá na Espanha, ele dizendo que no tempo de Fidel Castro, ele proibiu que as igrejas crescessem, que fossem, aumentasse lá a construção, se tivesse que cair, caía, e não podia construir mais. As igrejas crescendo foram para as casas. Ele disse para mim assim: Oswaldo, olha, o maior missionário em Cuba foi Fidel Castro, porque as igrejas nunca cresceram tanto como esse tempo nas igrejas, nas casas. A perseguição foi a maneira como a igreja cresceu naquele país. São coisas, é o código de Deus, a maneira como Deus faz. E a sensibilidade que necessitamos ter para entender, queridos, que há poços que formam parte dos propósitos de Deus. É para que nos levemos a um nível mais, a um nível elevado. O poço era um dos passos que Deus queria fazer na vida de José, na vida de sua família. E por que não dizer no mundo? Porque essa história tinha tudo a ver com o que Deus estava fazendo. O que os nossos olhos veem de maneira limitada, o Senhor vê desde o seu trono. Um poço na vida de José não foi impedimento, e não pode ser, e não será também na sua vida. Eu quero trazer essa palavra para você, para que você olhe essa experiência de José como um processo necessário. Foi necessário que José passasse por aquilo. Nesses capítulos aqui iniciais, não fala-se que José falou, ainda que mais um pouquinho à frente, os irmãos dele vão dizer que ele falou alguma coisa. Mas, na literalidade desse texto aqui, José está submetendo-se ao processo. José podia pedir: eu não quero isso não, eu vou desistir, eu vou fugir, eu vou acabar com a minha vida. José estava se submetendo ao processo. Era um momento, claro, um grande desafio, mas era algo que Deus estava levando José para um nível mais. Não foi o poço que barrou José, não foi a humilhação causada pelos irmãos, não foi a traição causada pelos irmãos que impediram o plano de Deus. Há poços na vida que fazem parte do propósito eterno de Deus na vida de quem está andando na vontade do Senhor. E há muitos exemplos. Você pode ter vindo aqui nessa noite, você pode estar nos acompanhando aqui. Eu quero dizer para você que poços na nossa vida, um poço, pode parecer que está tudo perdido, mas eu quero dizer para você que passe o que passe, o Senhor está no trono. Aleluia! Servir ao Senhor nos dá essa certeza, essa garantia que o Senhor está no controle de todas as coisas, está nos levando para esse entendimento de que necessitamos entender os seus propósitos. A vida pode jogar a você, pode jogar a cada um de nós em um poço, mas olha, Deus está no controle. A história vai levar José ao governo do Egito, assim como a história que estamos vivendo hoje vai levar-nos a Apocalipse capítulo 7, versículo 9 e 10. E você pode dizer: ora, então como é que é isso? Eu quero dizer, querido, que hoje nós temos a Bíblia, graças a Deus, sabemos da história de José. Sabemos o que deu nisso, o que foi. Lá no capítulo 50, ele vai dizer para os seus irmãos, quando eles se reencontram, diz: foi para o propósito de Deus que ele permitiu isso. Agora temos a Bíblia, acontece que sou eu e você agora. Nós é que estamos no processo, somos nós que estamos andando com o Senhor para construir os seus planos, porque é o Senhor que faz comigo e com você. É submeter-se ao processo. A história estamos escrevendo eu e você. Eu e você estamos escrevendo aonde nós estamos. Eu e você estamos escrevendo em um mundo conturbado, que aparecem poços de desonestidade, de traição, de enganos, como foi o caso aqui de José. Mas não parou aí, porque o Senhor está no trono, ainda que haja caravanas de ismaelitas no caminho. Porque do nada, versículo 25, diz que ao se sentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas. Deus manda uma caravana de ismaelitas. Era o Uber de Deus, sabe? Para os irmãos, agora deu tudo certo. Colocamos na cova, já foi humilhado, agora vamos vender para os ismaelitas, vai embora com ele, acabou José. Maravilha. Os ismaelitas, beleza, vamos comprar esse jovem aqui, não, formoso e tal, vamos vender, vamos ganhar dinheiro no Egito. Só que não. Para Deus, era o propósito de levar José para o Egito. Amados, tem coisas que acontecem, um câmbio, mudanças grandes que acontecem na nossa vida, que parecem que nós não entendemos, mas era Deus levando José para um nível, um outro nível, porque Deus estava no trono e está no trono. Estava levando José para uma experiência nova. Para os irmãos de José era vingança, para os ismaelitas era vantagem, era lucro, mas para Deus era propósito, porque Deus tem propósito para os seus filhos, Deus tem propósito para a sua igreja, Deus tem propósito para aqueles que andam nos seus caminhos, e Deus está fazendo com José e faz conosco, construindo a nossa história. Eu conto para vocês de algo que aconteceu também na nossa vida. Quando nós saímos daqui, nossa perspectiva era ir para a Romênia. E fomos. Depois, chegando lá, no final do tempo permitido, nosso visto foi negado. Foi muito interessante essa experiência, muito forte. E nós não sabíamos como solucionar e não falávamos bem o idioma e tínhamos que, no final, já chegando o tempo limite, saber o que estava acontecendo. E, na verdade, queridos, fui eu e o Domino, eu falava, meu inglês não era tão bom, o Domino era melhor, e a gente tentou conversar e a conversa foi, olha, vocês têm que sair daqui. Sem muita explicação. Eu saí daquele lugar bastante incomodado, um pouco indignado com a situação e eu pensei, Senhor, precisava de alguém que nos ajudasse fazendo a tradução aqui. Senhor, poderia mandar um brasileiro que falasse inglês aqui. E um pouco antes, havíamos ido na embaixada, o embaixador falou conosco, olha, aqui na capital são 3 milhões de pessoas. Com vocês aqui são 104 brasileiros aqui em Bucareste. Aí eu falei, beleza, tá bom então, tá. E eu falei, Senhor, podia encontrar aqui um brasileiro que falasse inglês. No meio de toda essa gente, saímos andando, vimos um Pizza Hut, decidimos, nós vamos comer uma pizza, Domini, vamos. Entramos, eu estava com a camiseta da seleção brasileira, essa que vamos usar amanhã, que todos estamos usando, né, para celebrar, né. E aí sentamos eu e Domini, a pizzaria estava cheia, sentamos eu e ele, e ao lado havia uma outra mesa com uma pessoa só. Começamos a conversar, havia um barulho grande, era muita gente, conversar e daqui a pouco aquela avó, aquela pessoa do lado diz assim, vocês são brasileiros? Eu disse, claro, claro, claro. Começamos a conversar, queridos, que experiência forte. Aquele homem estava ali, era um comissário de bordo da Delta Airlines, fazendo o primeiro voo de reconhecimento de uma linha que eles queriam fazer dos Estados Unidos para a Romênia. Ele era um brasileiro, paulista, morava há 16 anos nos Estados Unidos. Começamos a conversar e contando a história e tal, várias culturas, e contei o que tinha acontecido. Ele falou assim, você quer que eu vá lá com vocês? Vocês querem? Eu disse, claro, vamos lá. E fomos, queridos. Chegando lá, ele nos representou, falou inglês assim, fluente. Todas as informações foram dadas, nós estamos na Espanha hoje por causa daquele contato também. Saiu dali, foi necessário ir para outro lugar, ele falou, eu vou com vocês, eu falei, vamos lá. E ele foi e resolveu tudo. Queridos, eu não sei, eu nunca vi anjo, mas anjo baixinho e careca era aquele ali. Era baixinho, era um anjo do Senhor. Porque foi mandado, queridos, Deus, o Senhor cuida de cada um de nós. Há propósitos do Senhor na nossa vida, quando nós andamos no caminho do Senhor e buscamos estar no centro da sua vontade. O normal seria José estar com a família, porém Deus fez mudanças, poço, depois caravana ismaelita, parece que tudo estava perdido, mas não parou aí. O Senhor está no trono, ainda que haja túnica ensanguentada no caminho. Olha o que aconteceu, versículo 31, mergulharam no sangue a túnica e levaram para o pai. Amados, a túnica foi um presente do pai para José. E agora eles levam a túnica molhada com sangue, mergulhada no sangue, entrega para o pai. Qual foi o pensamento de Jacó? Meu filho morreu. Meu filho agora está todo despedaçado, uma fera. Foi isso que eles disseram? Era isso que eles queriam? Era uma fake news. Era fake news. Como estava a mente de Jacó naquele momento? Ele creu, olhou e já se adiantou. Já está o problema instalado e entrou em choro e queria morrer. E tal, queridos, cuidado com o que você pensa. Provérbios diz que cuidado com o que você pensa, porque a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. A palavra de Deus precisa ser filtro na nossa vida, para nós entendermos quantas túnicas ensanguentadas chegam nas nossas mãos, quantas túnicas ensanguentadas estão sendo instaladas intencionalmente na nossa vida. Que leitura fazemos de uma túnica ensanguentada? Jacó desistiu ali. Eu não sei como estava o coração daquele pai, eu imagino que ele imaginava que a coisa não estava boa entre os filhos, mas quando aquela notícia chegou, ele imaginou, já é fatal. Amados, temos que entender que tem momentos que parece que há orquestrações maquiavélicas, há túnicas ensanguentadas que são sinônimos de mentiras. E olha, o poder de Deus que transforma maldição em bênção, transformou aquela realidade de uma mentira em uma verdade que foi mais adiante proclamada para a glória do Senhor, porque aquela família se encontra mais à frente. Há perdão, há restauração, e tudo o que acontece na vida de José abençoa aquela família, abençoa a nação, abençoa o tempo daquele tempo, aquele tempo que José era governador. Deus não havia esquecido de José. Ei, eu quero dizer uma coisa para você. Pode ser que haja túnicas ensanguentadas na tua vida que parece que Deus esqueceu de você. Cantamos isso aqui nessa palavra, na palavra também ministrada aqui. Ei, Cuidado com esses fake news que nascem no inferno, falando sobre a sua identidade, sobre quem você é. Na realidade de José, a realidade aqui seria um plano maquiavélico perfeito. Poço, foi embora com os ismaelitas, e agora? Acabou tudo? Declarado até em casa, morreu, acabou. Ei. O Senhor está no trono, aleluia. Passe o que passe, queridos, o Senhor está no trono. E os tempos que estamos vivendo são tempos para que entendamos que mentiras como essas intencionalmente vão vir na intenção de parar-nos, de pensar que nós não podemos mais. Cada vez que eu escuto essa conversa de que a Europa é um lugar frio, que não está acontecendo nada, queridos, há um mover de Deus naquela terra, há igrejas crescendo. Fomos faz algum tempo, eu e Denise, no Egito, fizemos uma visita num deserto, onde tem um centro de preparação, e ali fomos escutar testemunhos de conversão de pessoas que estão abandonando o Islã, tendo encontros com Jesus, Jesus aparecendo para elas, tanto em sonho como pessoalmente, e elas dizendo: eu quero conhecer Jesus. E ali estavam pessoas que haviam abandonado famílias, uma mulher que havia abandonado sua filha com 4 e 6 anos, com 2 e 4 anos, fazia 2 anos que não via as filhas porque foi separada, e ela dizendo: eu encontrei, tive um encontro poderoso com Jesus, me jogaram fora da minha família, mas eu vou seguir servindo a Jesus. E aqui, nós, no nosso projeto de cuidar também, cuidando de muitas pessoas, através do processo de cuidado dessas pessoas que têm entregado a vida para Jesus. Amados, coisas grandes de Deus estão acontecendo. Esse entendimento de túnicas ensanguentadas não pode ser uma realidade na nossa vida. São enganos. E a história de José prossegue, porque Deus estava no trono. José, o que estava acontecendo fazia parte da história de Deus na vida de José. Para Jacó, o pai, era a morte do filho amado. Para os irmãos, o plano maquiavélico que deu certo. Mas para Deus, era a mentira da túnica não parou o propósito de Deus. Pensar que Deus está no trono, queridos, nos dias de hoje é necessário. Aceitar e crer é necessário. Apocalipse capítulo 7, versículo 9, não tem uma data definida. Jesus disse que não tem a data definida, mas sabemos que está próximo. A questão é: o que é que nós vamos fazer? O que é que nós vamos fazer nesse tempo que estamos vivendo? Se nós vamos estar mergulhados em poços, pensando que acabou tudo no poço da humilhação, ou nós vamos estar envolvidos na caravana ismaelita, que também humilha, ou vamos estar nas mentiras que dizem que não pode, que não é possível, não pode haver transformação. Debaixo de tanta resistência, de tantas circunstâncias difíceis como foi na vida de José, ele vai ser colocado como governador do Egito. Propósito de Deus. E transferindo isso para Apocalipse 7, versículo 9 e 10, que vai acontecer. Tem muito a ver comigo e tem muito a ver com você. O que é que nós vamos fazer? Se nós ficarmos aí detidos nos poços da vida, nas caravanas ismaelitas da vida, ou nas túnicas ensanguentadas, vamos pensar que não tem mais solução. Aquelas duas perguntas que eu fiz no início, eu quero fazer agora. E quero lançar esse desafio para você. Mas além dessas duas primeiras, eu quero fazer uma outra. Quero fazer uma terceira. Você tem certeza que você vai estar lá em Apocalipse capítulo 7, versículo 9 e 10? Lá estarão todos que entregaram a vida para Jesus. Mas eu quero fazer um segundo desafio para você. É sobre aquela segunda pergunta. Quantos não estarão lá porque você não o levou para Jesus? Eu quero terminar essa minha palavra aqui agora, fazendo esses dois desafios. Você pode tomar uma decisão hoje, dizer: eu quero estar lá entregando a vida para Jesus. Mas você pode aqui, queridos, você pode tomar uma decisão também. Para quem você vai falar de Jesus? Para quem você vai levar esse evangelho? Eu me lembro de uma experiência que o Senhor me tocou hoje pela manhã lá na IPNB, e eu quero trazer para você também. O Senhor me disse: fala de novo, conta de novo. Faz algum tempo eu estive pregando na inauguração da primeira Igreja Batista de Milão, na Itália. Naquele dia Deus me trouxe um desafio para os que estavam presentes, para que cada um orasse. Era 9 horas da noite, ao final da mensagem, que orasse por uma pessoa que precisava ser alcançada para Jesus. E todos começaram a orar. No dia seguinte, uma das pessoas que estavam ali, ela trabalhava como recepcionista no prédio há muitos anos, nunca havia falado com uma moradora daquele prédio. E naquele momento a moradora sai na segunda-feira de manhã e ela disse: olha, ontem na minha igreja, o pastor estava ali, ele me disse para orar, e Deus me disse que era para orar por você. E ela: como? Foi ontem, às 9 horas da noite? Mas 9 horas da noite, ela tinha uma roxidão aqui no braço, aqui no ombro. Ela dizia: mas sabe o que passou comigo ontem, 9 horas da noite? Eu fiquei agarrada na minha casa, sozinha. Eu tentei fazer um serviço, meu braço ficou agarrado nos canos que tinha. Ela explicou, não sei bem como é que foi, o braço estava roxo. E foi muito difícil, eu não consegui, eu estava sozinha, entrando em desespero. De um momento a outro, foi liberada. Foi a oportunidade que aquela mulher teve para falar de Jesus para aquela moradora que ela nunca tinha alcançado. Nunca tinha tido a oportunidade de falar. Eu quero fazer esse desafio para você. Tem um tempo aqui. Eu quero que em 30 segundos, Deus está trazendo, eu creio, no nome de Jesus, o nome de alguma pessoa. Aquela que você vai orar agora, dizer: Senhor, é essa pessoa que eu tenho que levar a Jesus. Pode ser seu amigo, familiar, um parente, alguém que está longe, alguém que você sabe que necessita Jesus, que está no seu coração agora. Quero que você ore, com isso, aceitando esse desafio, que você vai orar e vai colocar diante de Deus e você vai se surpreender com a oportunidade que Deus vai te dar. Pode ser uma mensagem, pode ser um contato telefônico, pode ser pessoalmente. Essa pessoa que está no seu coração, que o Espírito Santo está trazendo, como foi lá naquele dia. Eu trago para você esse desafio hoje. Você tem um minuto, 30 segundos para orar por essa pessoa agora. Ora, coloca essa pessoa diante de Deus. Deus, o Espírito Santo que está aqui presente, nessa atmosfera da presença de Deus, tem pessoas que você é responsável para levá-la, levar essa pessoa a mensagem de salvação. É quem vai estar lá. Em Apocalipse capítulo 7, 9 e 10, ou não, é a parte que toca: Deus está fazendo comigo e com você. Essa é uma parceria entre nós e Deus. Quando o desafio missionário vem para a gente entregar ofertas, é o Senhor e nós. Quando nos traz pessoas para que falemos de Jesus, é o Senhor nos dando o privilégio de servi-lo. Essa pessoa que está no seu coração, diga: Senhor, sim, eu aceito esse desafio. Olha, Apocalipse 7, 9, aquela 9, 10, aquela grande multidão vai estar ali. Espanhóis vão estar ali porque você vai estar orando, você está ofertando. Europa vai estar ali, muitos ex-muçulmanos, ex-satanistas, pessoas que estão envolvidas, pessoas agora impossíveis. Você vai dizer: impossível não, porque Deus está no trono, o Senhor está no trono. Entrega essa vida que Deus está trazendo ao Senhor agora. E prepara, porque Deus vai usar você para alcançar essa pessoa. E aqui, ó, aquela multidão está sendo aumentada agora pela fé, porque é um passo de fé. É o que você visualiza no futuro e traz para o presente. Você já vive por fé. Deus quer usar você nesse tempo tão conturbado, de poços, caravanas ismaelitas, de capas ensanguentadas, túnicas ensanguentadas. Deus continua no trono. Passe o que passe, o Senhor está no trono. Que Deus te abençoe.